boa tarde. Eu cumprimento as senhoras e senhores deputados. Nós não temos quórum de decisão ainda, faltam-nos dois deputados. De qualquer maneira, temos connosco a senhora deputada Inês Sousa Real. E como ponto 2 da nossa ordem do dia, a discussão do projeto de resolução do PAN, penso que temos quórum para a discussão do projeto, aproveitando a presença da senhora deputada. Se estiverem de acordo, começaríamos por aí. Senhora deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de resolução do PAN pela elaboração de uma Estratégia Nacional Anticorrupção 2025-2028 vem no seguimento da Estratégia Nacional de 2020-2024, que foi definida por um grupo de trabalho composto de personalidades de reconhecido mérito e que consagrou um conjunto de importantes medidas para combater o flagelo da corrupção, mobilizando aqui até diferentes setores, do público ao privado, para este mesmo combate. Ciente que a visão estratégica de longo prazo que está empregue nesta estratégia deve existir em permanência e deve ser independente até de ciclos políticos, o PAN propôs e conseguiu consagrar no Orçamento de Estado 2024 que o Governo deveria, por um lado, apresentar ao Parlamento um relatório de monitorização do cumprimento da estratégia, cujo ciclo terminou em 2024, e, por outro lado, criar um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de estratégia nacional para 2025-2028. Ora, chegamos a 2025 e o que verificamos é que o Governo não cumpriu com nenhuma destas normas, nem do Orçamento de Estado, algo que, aliás, foi sinalizado na audição que teve lugar também aqui, feita aos membros do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Na sua agenda anticorrupção, o Governo descreveu que pretendia dar cumprimento a estas normas do Orçamento, o que não aconteceu até este momento. Por isso mesmo, o PAN entende que o Parlamento não deve passar ao lado desta omissão do Governo, daí que proponhamos que se recomenda ao Governo que assegure a divulgação pública, não só do relatório de monitorização da execução da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, como também, finalmente, criou o grupo de trabalho para a elaboração de uma nova estratégia 2025-2028, permitindo assim que este ciclo seja um ciclo além de ciclos governativos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No essencial, para dar nota de que acompanhamos a preocupação, ou pelo menos a sugestão da Sra. Deputada Inês Sousa Real, revertida no projeto de resolução, sendo pelo menos necessário clarificar uma coisa, ou seja, se de facto se manterão os ciclos para a existência de uma Estratégia Nacional Anticorrupção e, portanto, tendo terminado um, iniciar-se a programação da outra, ou se o Governo tem outra intenção no quadro do que puder vir a ser as medidas e o pacote com outra designação como a apresentou. Portanto, é uma questão de clarificação. Há até ser clarificado, de resto, parece-nos que se mantém a lógica de haver uma estratégia trianual para o combate à corrupção e, portanto, nesse sentido, acompanharemos a proposta no sentido dela ser renovada, atualizada e objeto de apresentação de relatório da execução do primeiro ciclo e preparação do seguinte.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silério Regalado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer a proposta do PAN, que nós não iremos acompanhar, porque entendemos que o foco neste momento deve estar nas medidas da agenda anticorrupção. Não entendemos qual a urgência de uma nova avaliação do ENAC 2024, uma vez que esta já foi objeto de análise em parte e que a sua vigência prática começou apenas no ano de 2021. Além disso, a estratégia 25-28 pode ser construída com base nos avanços que nós queremos que aconteçam no âmbito da agenda anticorrupção que o Governo já anunciou e, portanto, em jeito de conclusão, entendemos que não é prioritário neste momento realizar uma avaliação do ENAC 2024 ou avançar com a elaboração de uma estratégia subsequente, dada a necessidade de focarmos nos trabalhos em curso na agenda anticorrupção que o Governo já anunciou e que está a colocar em prática. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Silvério Regalado. Sr. Deputado, tem a palavra. Francisco Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre este projeto, deixar algumas notas. A primeira, óbvia, que a luta contra a corrupção, a fraude, a gestão danosa da causa pública é um tema que é muito próximo do Chega, que o é desde a fundação, desde do partido. Não é um tema que nós assumimos recentemente, quando se tornou óbvio na comunicação social que o país anda a ser prejudicado em vários milhares de milhões de euros, mas é um tema que nós abraçamos desde o início da fundação do partido. Não podemos, em jeito de constante contextualização, deixar de referir dois estudos no âmbito da corrupção. O primeiro estudo pelo professor Óscar Afonso, da Universidade do Porto, que nota que em 2022 o país estaria a perder cerca de 82 mil milhões de euros para a economia paralela e para a corrupção. Mais recentemente, o Sr. Dr. Gonçalo Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, diz que a estimativa do professor Óscar Afonso era humilde. Na realidade, estamos a falar de cerca de 100 mil milhões de euros que nós estamos a perder por ano em corrupção. E para nós percebermos a dimensão disto, certamente não é estranho ao PAN, estamos a falar de uma verba que é cerca de 6 vezes o orçamento do Estado para a educação, 13 vezes o orçamento da saúde, 30 vezes o orçamento da defesa e 35% de toda a dívida pública. Por isso, quando nós falamos da corrupção, e o PAN pega aqui no tema da corrupção, estamos a falar essencialmente daquilo que nós não conseguimos ser como país, e nós não conseguimos ser porque não porque não sabemos ou porque nós não temos, mas porque andamos há décadas a ser vítimas de gestão danosa. Por isso, a posição do Chega é, claro, uma de apoio a esta iniciativa do PAN. No entanto, não podemos deixar de sublinhar aqui duas outras situações. Esta determinação do PAN em combater a corrupção, lamentar que não se estenda a outras parcelas do território nacional, e refiro especificamente à região autónoma da Madeira, porque o que se vê lá é um PAN claramente diferente. É um PAN que, por exemplo, adiou a moção de censura apresentada pelo Chega ao governo de Miguel Albuquerque, um governo que nós sabemos que tem problemas de opacidade, e um PAN que nessa altura e que nesse contexto escolheu ser um escudo protetor de um regime que tem problemas de opacidade. O que vemos lá é um PAN que disse bem recentemente, e cito, é perigoso irmos para eleições, porquê? Por causa do crescimento brutal da extrema-direita. Eu não sei bem o que é que o PAN na Madeira estava-se a referir quando falou da extrema-direita, mas estava a falar do Chega. Então é importante que esta vocação que o PAN sublinhou, e bem, e que nós acompanhamos, no combate à corrupção, não dependa do crescimento ou do decréscimo de qualquer outro partido, mas que seja algo genuíno. Aqui no continente sabemos que é, na região autónoma parece que há outros valores, mas como disse, nós acompanharemos a medida do PAN, sublinhamos a sua importância e reforçamos a nossa posição de liderança no combate à corrupção no país.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Gomes. Não sei se a Sra. Deputada Inês Sousa Real quer usar a palavra para encerrar o debate. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, peço desculpa, não tinha visto. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado. É muito breve e muito telegráfico, só na sequência da intervenção do Sr. Deputado Silveira Regalado, só para dar nota do seguinte. Não que o Governo queira reiniciar ou começar do zero a fazer um reset a nível das medidas, nada contra, é a sua opção legítima. Podemos ser críticos da mesma, uma vez que recomeça do zero muitas coisas que estavam em marcha e em curso, mas é obviamente um aspecto que até eu há instantes dei nota que seria relevante clarificar, ou seja, se haverá novo ciclo da estratégia, parece-me que respondeu não em nome do Governo, mas parece-me que a agenda é substitutiva da estratégia, pronto, legítimo. Agora, a segunda parte, e portanto nesse aspecto apenas comento que é essa a opção que tomam, na segunda parte é que não deixo de comentar que, não obstante isto, a avaliação da primeira parte, ou a avaliação da estratégia do período que antecede, é que parece ser valiosa, independentemente de ser para prosseguir neste modelo institucional ou neste modelo de estratégia, ou para passar ao outro. E portanto deixava só esta observação, razão pela qual nós acompanhamos os dois pontos do PAN, renovar a estratégia e fazer a avaliação, mas pelo menos que não percamos de vista que é útil e relevante fazer a avaliação da primeira parcela, portanto, da estratégia que terminou em 24.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Silvério Regalado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, para responder, nós no PSD e o próprio Governo já determinou como uma estratégia fundamental o combate à corrupção, e isso penso que estamos todos de acordo, embora por vezes assistimos a que alguns dos partidos e alguns dos senhores deputados e senhoras deputadas querem enfim, quase ter o monopólio do tema, mas obviamente o combate à corrupção é uma prioridade fundamental para o Governo e para o PSD. Aliás, ficou claro na apresentação da estratégia anticorrupção. E, portanto, é por isso também que nós estamos aqui reunidos nesta comissão eventual para estudarmos quais as melhores formas de combater a corrupção e, obviamente, enfim, entendo a diferença de opinião do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas o Governo tem uma estratégia, nós somos o partido que suporta o Governo e, portanto, é natural que acompanhemos essa estratégia. E, portanto, dizer que mantenho tudo aquilo que referi na minha intervenção inicial, apesar de, obviamente, o PSD estar muito alinhado nesta estratégia de combate à corrupção, que entendemos que também deve ser uma das prioridades da governação e, portanto, é isso que estamos aqui a fazer e a suportar, embora neste ponto em particular estejamos em desacordo, mas isso também é o debate político a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então tem a palavra a Sra. Tadeia Sousa Real para encerrar o debate.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também as três intervenções, sendo que fica claro que o PSD claramente não está comprometido com esta estratégia, porque se nós não conhecermos quer a sua implementação, quer não houver uma monitorização adequada, dificilmente vamos saber qual o caminho que deve ser seguido se não houver uma reflexão sobre aquilo que até aqui se propôs, esta Estratégia Nacional de Anticorrupção. Até porque ouvimos falar da agenda já há muito, mas de facto que a mesma saia do papel e que a mesma esteja a implementação no terreno tem tardado a que isso aconteça. Relativamente, e não nos podemos esquecer de uma das questões que aqui foi apontada, porque de facto o país perde muito dinheiro anualmente para a corrupção, não é de hoje que isto tem sido dito, aliás, é por isso mesmo que tem sido feito um caminho na Assembleia da República para o qual o PAN tem contribuído, para que efetivamente possamos ter não só mais meios técnicos, como mais eficácia para combater este tipo de fenómenos, e por isso mesmo muito nos espanta que o PSD não acompanhe e deixa aqui de facto antever-se, acompanhando a preocupação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, antevê-se que efetivamente o PSD possa vir a colocar esta estratégia na gaveta. E que não posso deixar de referir e esclarecer o Sr. Deputado do Chega em relação à votação do PAN Madeira. O PAN votou favoravelmente a moção que fez cair o governo, portanto regional, e nesse mesmo sentido o PAN está comprometido, quer a nível nacional, quer a nível regional, em qualquer uma das regiões autónomas, seja da Madeira, seja dos Açores, com o combate à corrupção, e não iremos jamais pôr em causa esse que é o nosso compromisso para com um dos fenómenos que retira de facto muitos recursos ao país, seja para a educação, para a saúde, para o combate às desigualdades de género, ao combate à pobreza, e por isso mesmo o PAN fala a uma só voz e com convicção daquilo que são os seus valores em todo o território nacional e neste caso também nas regiões autónomas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nós encerramos assim este ponto. A votação será feita em sessão plenária. Passamos ao ponto 1 e começamos pela discussão do relatório relativo a dois projetos de lei, projeto de lei 346 do PSD, aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas nacionais ou estrangeiras que realizam representação legítima de interesses, e o projeto de lei número 366 do Chega, regulamenta a atividade de representação legítima de interesses. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não me alongarei muito, na medida em que as iniciativas legislativas sobre esta matéria têm todas apresentado proximidade muito substancial, aliás, todas elas vão beber a uma mesma fonte, que é um texto de substituição fechado no final da 14ª legislatura, em grande parte tem, com alguns desvios, pautado as iniciativas apresentadas, que já foram objeto de parecer nesta e noutras comissões, portanto, também, como são em anexo, são anexados os referidos parceiros, penso que não é relevante estar necessariamente a repisá-los. Daria apenas nota de duas ou três observações relativamente aos pontos em que há esse afastamento e que pode convocar alguma necessidade de reflexão. Quanto aos parceiros remetidos, também matéria sobre a qual deixaria alguma nota, apenas para observar que as propostas de redação são quase sempre de especialidade, com duas exceções que já desenvolveria, mas não queria deixar de sublinhar mais uma vez, à semelhança do que tem acontecido nesta, na Comissão de Transparência e também na Primeira Comissão, que numa matéria com esta natureza, relevante no quadro da prevenção da corrupção e da prevenção da integridade dos processos decisórios, voltamos a ter, da parte do Conselho Superior da Magistratura, uma ausência de emissão de parecer, dando nota que o Conselho entende que isto não implica que o sistema judiciário, nas suas diversas explicitações, nem se vislumbra conflituar com algum princípio legal ou normativo do ordenamento jurídico português. Portanto, não merecendo qualquer comentário ou sugestão, já tive a oportunidade de anteriores parceiros dar nota de que é uma pena que o Conselho Superior da Magistratura não participe nestas deliberações, tendo em conta que muitas vezes estamos na antecâmara de tipos penais ou estamos na antecâmara, pelo menos, de salvaguarda de processos decisórios em que era relevante ter o parceiro do Conselho Superior da Magistratura, como, de resto, o Conselho Superior do Ministério Público, desta vez, de forma muito extensa, nos fornece elementos e sugestões adicionais. Umas relativas à necessidade de clarificação entre mandato forense e atividade de lobbying, matéria, aliás, sobre a qual depois deixarei duas ou três notas que podem ficar para o debate na especialidade. Outras sobre o âmbito subjetivo das entidades a abranger, procurando também saber se a própria Procuradoria-Geral ou a Provedoria de Justiça não deveriam também, no limite, estar abrangidas na medida em que podem, eventualmente, ser objeto também de intervenção no sentido de representação de interesses junto de si. E também algumas clarificações mais no plano de articulação entre disposições em matéria de registro prévio e também uma ou outra relativa ao quadro sancionatório, que podem ser consultadas no parecer e que não têm especial complexidade, são de aprimoramento. Depois, da parte do MENAC, duas formulações, para além de um importante recordatório quanto às orientações da OCDE sobre estas matérias, deixa-nos algumas preocupações, transversalmente aplicáveis aos dois projetos, quando não são, darei nota disso, mas no fundo, sugerindo-se a melhoria de densificação de alguns preceitos, designadamente na identificação de quais as formas de contactos a desenvolver no quadro da representação de interesses, também uma melhor articulação entre os artigos do projeto e o anexo no quadro do projeto de lei do PSD e ainda matérias relativas à pegada legislativa e a ele ser ou não uma ferramenta obrigatória que também, no entendimento do MENAC, deveria ser clarificado de uma forma mais... deveria ser clarificado de forma expressa. Quanto à entidade da transparência, também formula sugestões ao nível dos conceitos, sugerindo aproximação de preceitos, designadamente aqueles das normas de conceitos e aqueles que se encontram espalhados ao longo do diploma. Sugere ainda que entre os elementos obrigatórios a fazer constar do registro conste o número de identificação de pessoa coletiva ou de identificação fiscal das entidades que estão sujeitas a registro e também ainda sugere, também em matéria de âmbito subjetivo, que seja clarificado quem se pretende abranger quando se usa a expressão entidades administrativas independentes, se todo o universo de entidades com este perfil, se apenas os reguladores e, no limite, convoca a discussão sobre se ela própria, entidade para a transparência, deve também ser considerada órgão independente para efeito de ser sujeita a estas obrigações de registro, entendendo a entidade, pelo menos, que, uma vez que fiscaliza declarações dos titulares, não vê como pode haver mecanismo de assegurar a representação de interesses junto de si, matéria sobre a qual, no limite, em algumas hipóteses da sua produção normativa, é discutida. E, portanto, ainda que seja improvável que seja, ainda assim não é o grau de probabilidade que deve ditar a sujeição ao novo mecanismo. Portanto, antecipando aqui uma conclusão, talvez deva também considerar-se que se reconduz a este conceito. Finalmente, também, uma outra sugestão quanto à necessidade de articulação entre a legislação que vier a ser aprovada sobre representação de interesses e, designadamente, a Lei 52/2019 e as obrigações declarativas, quer quanto à identificação de quem as fiscaliza, quer, eventualmente, quanto à necessidade de mecanismos sancionatórios. Quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias pronunciam-se generalmente favorável, mas suscitam a necessidade de clarificação de dois ou três preceitos em cada uma delas, e este é o universo das entidades consultadas. Tendo em conta que ainda temos pela frente algum tempo, pelo menos até ao agendamento para a Generalidade, e que seguramente, caso sejam aprovados, como é vislumbrável que sejam, haverá fase de especialidade, será talvez, à semelhança do que se fez noutras comissões do passado, seja na primeira, seja na 14ª, que sejam ainda promovidos algumas audições adicionais. Como também realizaremos uma conferência sobre o tema, pode até ser útil que eles sejam remetidos a tempo da conferência, e portanto sugeria-se que pudessem ainda ser ouvidos a CNPD, o Conselho Económico e Social, a Associação Cívica Transparência Internacional Portugal, as entidades administrativas independentes a abranger pela lei e as duas associações representativas do setor constituídas à data, a APECOM e a Associação Public Affairs, para ser prescrito com um pedido adicional para também remeterem contributos. Finalmente, agora na parte já de opinião do relator sobre os tópicos apresentados, duas observações principais. Uma, a já referida questão de como é que se reconduz, como é que se supera a matéria de advogados e solicitadores. Até agora, as iniciativas apresentadas, regra geral, determinavam a incompatibilidade entre a atividade de representação de interesses e a profissão de advogado e de solicitador. No projeto que o PSD agora apresenta, portanto o 346, deixa de constar esta incompatibilidade, o que convoca, pelo menos, um debate sobre as várias possibilidades em cima da mesa. Os demais projetos apresentados continuam a consagrá-la como incompatibilidade, o projeto do PSD não o faz, ainda assim prevê o registro de contactos e, portanto, é neste binómio proibição de atividade e o registro que devemos trabalhar num triplo sentido. Ou concluindo que não pode haver atividade alguma e, portanto, não há sujeição a registro, ou concluindo, como conclui o projeto do PAN, que não pode haver atividade por ser incompatível, mas caso exista uma reunião por alguma razão, ela deve ser registada para evitar que assim se faça o bypass à proibição de exercício da atividade, ou ainda esta, em que se admite que a realidade não deve ser incompatível e também, consequentemente, devem ser registadas. Ainda é de ponderar uma quarta possibilidade, talvez para os nossos trabalhos de especialidade, de saber se a totalidade do mandato forense é compatível ou não, e, portanto, é matéria a discutirmos depois noutra sede, mas, em qualquer caso, não queria deixar de sublinhar que esta é uma dúvida em que é importante fixar as fronteiras da atividade, esclarecer se ela é ou não compatível com a atividade de advogado e, finalmente, definir o que é objeto de registro. Podem estas três perguntas ter respostas diferentes a cada uma delas. Uma segunda é a matéria da regulação da pegada legislativa para a Assembleia da República. Ora, no passado sustentámos que, idealmente, a matéria da pegada legislativa deve ser objeto de tratamento também com recurso à particularidade de cada legislador e, portanto, parece-me, pelo menos, isto é a opinião do relator, é no singular, parece-me que se deve continuar a manter a opção de não colocar na lei densificação desta matéria. Cada órgão com competência legislativa, atentas às suas circunstâncias, é que, no limite, deverá regulá-la, cada uma das Assembleias Legislativas, a Assembleia da República e o Governo, podendo adotar soluções que se incorporam melhor com os procedimentos legislativos respectivos. De forma similar, também quanto aos códigos de conduta, a opção do projeto do PSD, também aqui é um desvio em relação à última apresentada, portanto é 995 da legislatura anterior, porque consagra logo em anexo ao diploma um código de conduta para as interações nesta matéria. Também aqui nos parece que esta opção pode ser excessivamente rígida, porque estamos a fazer aplicar um código de conduta quer aos órgãos com competência legislativa, quer à administração pública, e portanto a devolução deste tema para as entidades, para cada entidade, parece-nos preferível, até porque isso é mais compatível com a própria ideia do que é que um código de conduta deve ser, para ele se poder diferenciar da lei, ou seja, colocando em anexo à lei, no fundo, estar-se a confundir com as próprias normas legais que já dele constam e perde um pouco as características de soft law que normalmente vêm associado aos códigos de conduta. Portanto, também aqui a preferência parece-me dever ser a outra. E, finalmente, a última é a questão do registro centralizado. Não parece que seja um problema de constitucionalidade, mas já agora dou só nota de qual foi a reflexão feita na Comissão Eventual para a Transparência na 13ª Legislatura sobre este tema e porque é que se criou um registro junto da Assembleia da República, mas que, apesar de tudo, é um registro facultativo e não de adesão obrigatória. Suscitava-se a dificuldade de ser a Assembleia da República ela própria a manter um registro de utilização obrigatório pelo Governo ou pelas Assembleias Regionais. E, portanto, uma questão de saber se isto não poderia abolir com as competências reservadas sobre a auto-organização do Governo foi o que levou a esta solução. É uma solução pragmática, ou seja, é criado logo o registro na Assembleia, este registro está aberto à sua utilização caso o Governo queira fazer, mas caso o Governo não queira fazê-lo, não ser obrigado a usar o registro da Assembleia, porque de outra forma isso poderia ser uma limitação à sua auto-organização e é a razão pela qual enfim, preferiríamos, e discuti-lo-emos depois na especialidade, caso ela ocorra, esta posição. Não tendo sido remetida as posições de outros deputados ou grupos parlamentares, as conclusões então são as no sentido de concluir que o diploma está em condições para ser agendado em sessão plenária e sugere-se as referidas audições das entidades que há instantes listei, bem como a colocação na plataforma de consultas públicas. Houve aqui uma alteração legislativa, entretanto, uma alteração regimental que determinou que todos os procedimentos tenham consulta obrigatória, mas tanto quanto sabemos nem sempre estão a ser carregadas automaticamente e muitas delas não estão, pois não. Não está a funcionar. Portanto, tendo isso em conta, especificamente pedia-se para este que pudesse ser colocado, usando nem que fosse os mecanismos tradicionais, e, portanto, não ser aquele entrada no pipeline, mas que fosse, porque a ideia da revisão regimental é que automaticamente todas as iniciativas estejam disponíveis para receber contributos dos cidadãos, mal deem a entrada, mas de facto, pelo que pude ver anteontem, não está a acontecer, mas neste caso se peça, como em 2003, como em 2016, especificamente que seja aberta a página para contributos. E são estas as notas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Registro e agradeço o relatório que foi apresentado minuciosamente pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Naturalmente contribui para a nossa reflexão, para deixar claro, na perspectiva do nosso projeto, que nós partimos naturalmente daquilo que tinha sido consensualizado no passado. Tenho a felicidade ou infelicidade de não ter estado nas legislaturas anteriores, mas fui acompanhando e obviamente que agarrei uma parte das reflexões que foram feitas neste Parlamento. Naturalmente que é nosso empenho que este diploma seja o diploma mais consensual possível de entender para mais à matéria, mas há seguramente uma questão que oportunamente teremos a oportunidade de o debater, que são todas as questões na especialidade que devemos fazer depois de uma discussão em plenário sobre esta matéria, visto que em sede de especialidade há algumas diferenças, nomeadamente naquilo que nós introduzimos neste diploma, que tentámos também que fosse diferente relativamente àquilo que tinha sido um diploma ou um projeto de lei por parte do PSD anteriormente e que achámos que era mais adequado, tendo em vista o objetivo. Dito isto, renovo os agradecimentos pelo deputado Pedro Alves, atendendo e mais acompanhando aquilo que é referido sobre a necessidade de ouvir ainda mais um conjunto de entidades, porque naturalmente quanto mais ouvirmos, mais contribuiremos para o aprofundamento destas questões e isso será obviamente um contributo para termos aqui um diploma que possa ser prosseguido por todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo... Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Pois nós não encontramos qualquer objeção a este relatório, desde já agradecemos ao deputado Pedro Galdo Alves pela sua disponibilidade e atendendo, de facto, à possibilidade da discussão da especialidade e ouvidas estas entidades que nós consideramos importantes, portanto, nós concordamos com o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Sra. Deputada, não sei se pretende ainda usar a palavra.
Muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado só para agradecer as observações e dar nota de uma que a sugestão que fiz em relação a estas duas iniciativas seriam extensíveis às outras que também já estão, apesar de serem próximas, portanto, quando submetêssemos na plataforma e a consulta destas entidades, que eventualmente fosse extensível às duas que já tiveram relatório do Sr. Deputado António Rodrigues, até, que são as do PAN e as da... da PAN e... não, do Chega é esta. Este é Chega e PSD, do PAN e da IL.
Muito obrigada. Sr. Deputado, só uma questão que tem a ver com as conclusões. Já esclareceu que devia ser para ser por escrito destas entidades.
Sim.
Não pretende, então, substituir o sugere-se que sejam ouvidos, até porque algumas destas entidades estão na nossa lista de audições por solicite-se pronúncia escrita?
Eu posso pôr, mas é o ouvir parlamentar, é o nosso ouvido... o nosso ouvir pelos olhos.
Mas posso... claro que é uma pronúncia escrita.
E fica nada.
E relativamente ao ponto 4, a plataforma não está em funcionamento e não estará provavelmente nos tempos mais próximos.
Em plataforma. Que pretende...
em plataforma.
Em plataforma.
Muito bem. Não há plataforma que queira a consulta pública.
Também.
Muito bem. Então, assim sendo, penso que estamos em condições de votar. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e passamos à discussão do próximo relatório, que é respeitante ao projeto de lei 380 do PAN, aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes. É relator o Sr. Deputado Marco Claudino, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relatório é relativo, como a Sra. Presidente disse, ao projeto de lei 380 apresentado pela deputada única do PAN, que aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes. Ele visa, muito claramente na exposição de motivos, três grandes objetivos: assegurar o alargamento do âmbito de aplicação deste regime a todas as condutas que violem normas nacionais ou internacionais ou do direito da União Europeia, portanto, alargando o conceito de infração, garantir também que um conceito de denunciante seja mais amplo, também clarificador, e consagrar um mecanismo anti-SLAP que, em breves palavras, proteja o denunciante contra retaliações no âmbito judicial. Para concretizar estes três grandes objetivos, são alterados os artigos e assumidas estas mesmas medidas, como eu referi, ampliando o conceito de infração, ampliando o conceito de denunciante e prevendo medidas de proteção contra retaliações no âmbito judicial. Dar apenas nota que há um conjunto de acervo significativo já de pareceres, em que na sua larguíssima maioria não tem nada a objetar e por isso faria só referência a dois, creio que poderão gerar aqui mais discussão e mais debate e que a Assembleia da República seguramente terá, com certeza, mais em consideração. Um deles tem que ver com a própria Associação Nacional de Municípios, que apresentou um conjunto de dificuldades ou resistências para a alteração da lei, no sentido, primeiro, de que este alargamento, quer do âmbito ao nível do denunciante, quer da própria infração, poderá significar um incentivo à apresentação de denúncias infundadas e, para além disso, introduz um mecanismo de exigências para os próprios municípios na gestão dos canais de denúncia. Tem uma outra expressão relativamente à vertente sancionatória que considera excessiva ou desproporcional. Um outro parecer que tem maiores, mas suscita algumas dificuldades maior relativamente às propostas de alargamento que aqui foram enunciadas, respeito à Confederação Empresarial de Portugal
e relativamente às informações confidenciais de empresa para os concorrentes, e que entende, já entenderia de alguma forma na versão original do diploma, na versão primeira, mas que esta alteração ainda é suscetível de causar um alargamento também ele desta indefinição e deste risco de partilha e divulgação de informações confidenciais. No demais, como referi, o conjunto maioritário de parceiros não tem nada a apostar, é num sentido positivo, com pequenas sugestões de melhoria de redação ou de definição, concretização, para evitar dificuldades interpretativas, e eu creio que, em resumo, é o relatório que temos a apresentar, sendo que o relator abstém-se de emitir a sua opinião sobre o conteúdo do mesmo. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E para agradecer ao Sr. Deputado não só a elaboração do parecer, mas também iríamos ter em consideração e análise também os referidos pareceres que foram mencionados na sua intervenção e constam do mesmo relatório, remetendo para a discussão em sede própria, como é evidente, as demais questões e, como é óbvio também, aquilo possam ser contributos de aperfeiçoamento desta iniciativa, cujo objetivo penso que seja transversal a todas e todos nós aqui nesta Comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém pretende participar nesta discussão. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado. Muito brevemente, só para agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino a elaboração do relatório e também as questões diagnosticadas, que serão úteis para o trabalho de especialidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, agradecer obviamente ao Deputado Marco Claudino pelo relatório, pela boa visão que nos traz. Saudar também a abertura do PAN para possíveis contributos em sede de discussão superior e reforçar, de facto, a posição de apoio dos vários parceiros que foram aqui referidos. Nós iremos, obviamente, acompanhar o sentido, por isso, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e, da ordem do dia, só nos falta tratar o ponto 3 e o ponto 4. Ponto 3, podemos votar a ata relativa à nossa reunião número 4? Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está aprovada esta ata. E relativamente aos outros assuntos, Sr. Deputado, sim. Relativamente aos outros assuntos, eu penso que seria útil conversarmos um pouco sobre o evento agendado para dia 25, até porque temos connosco também a Sra. Presidente da 14ª, mas porventura no formato de mesa e coordenadores que têm acompanhado a organização do evento. Portanto, agradeceria aos restantes, a não ser que haja alguma outra questão que pretendam suscitar. Não sendo o caso, está terminada a nossa reunião e conversaríamos agora brevemente sobre o evento dia 25. Ora, então, a propósito do evento, é uma conversa informal, não temos reunião de mesa e coordenadores agendada, é só para fazermos um ponto da situação, é porque o Sr. Presidente da 14ª enviou-me gentilmente um e-mail e a questão, ainda antes de ter falado com a Sra. Presidente, a questão que queria deixar é a seguinte: foram enviados vários convites, todos aqueles que foram acordados em reunião, e várias pessoas declinaram o convite, nomeadamente os convites externos. O que significa que temos vários painéis em que, para já, temos confirmados, sobretudo, ex-deputados. Mas eu vou dizer quem declinou o convite, não sei se, entretanto, terá chegado alguma outra informação à 14ª. Portanto, a Sra. Professora Carla Amado Gomes não pode, a Sra. Professora Maria João Tunes não pode, o Sr. Dr. Luís Marques Guedes não pode, Depois, o deontólogo da Assembleia Nacional do Parlamento Francês não pode. E também, e não temos resposta da senhora Presidente do Comitê Consultivo sobre a conduta dos deputados do Parlamento Europeu, o que significa que, a externos, temos confirmada a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Transparência e a Integridade. Portanto, aquilo... E a Entidade para a Transparência. Portanto, aquilo que queria perguntar é se nos mantemos firmes quanto à data de 25 de fevereiro e fazemos com quem estiver confirmado, ou se, em função das respostas negativas ou da ausência de resposta, ponderamos uma data para março. Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Senhora Presidente, senhores deputados. Bem, eu não tenho aqui a documentação para me auxiliar agora numa discussão sobre este assunto. No entanto, de acordo com a evolução que se fez e na sequência da resposta aos convites que foram dirigidos a oradores convidados, eu posso dizer que o único painel que está deficitário relativamente aos oradores é o painel subordinado ao tema ofertas e hospitalidades. Era um tema que estava inicialmente previsto para ocorrer na parte da tarde, às 3 horas, mas na sequência da manifestação de interesse das entidades convidadas, fizemos aqui um ajustamento. Eu não sei se já foi comunicado à 18ª, no sentido de alterar, portanto, o painel que inicialmente estava previsto para as 3 passou para as 10h15 e os das 10h15 passou para as 3. Fizemos essa inversão de horário para ir ao encontro daquilo que eram as disponibilidades dos oradores convidados. E neste momento, feito o balanço dos convites que foram dirigidos e das respostas que recebemos e da disponibilidade dos oradores, posso adiantar o seguinte, para resumir, que só estamos aqui deficitários no painel das 10h15, de subordinado ao tema ofertas e hospitalidades, na medida em que temos um único orador convidado que manifestou disponibilidade, que é o ex-deputado Jorge Lacão. Portanto, e nesse sentido eu solicitei, portanto, aos grupos parlamentares da 14ª Comissão para apresentarem contributos. Portanto, aguardamos esses contributos. Eventualmente também, caso a 18ª também possa dar algum contributo para preencher este painel, seria ótimo. No demais, relativamente ao painel sobre código de conduta, o painel das 11h45, aguardamos, temos o painel composto, aguardamos apenas a confirmação do Presidente do Comitê Consultivo sobre a Conduta dos Deputados do Parlamento Europeu, a Mónica Omeyer.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu só vejo aqui confirmado para este painel o Sr. Dr. Paulo Trigo Pereira.
Senhora Presidente, eu já estou aqui, portanto, todos os dias, isto é um processo dinâmico, todos os dias vamos recebendo comunicações.
Afinarmos exatamente o que é que está confirmado e não... E depois
é isso que eu estava a dizer, portanto, é precisamente isso que eu... É nessa linha que eu estou aqui a tentar dar o meu contributo. É por isso que eu estou a passar em revista todos os painéis, dizer quem é que está confirmado e quem é que falta confirmar. Portanto, o primeiro painel das ofertas e hospitalidades, que inicialmente estava previsto para as 15 da tarde, passou para as 10h15, para ir ao encontro das disponibilidades dos oradores convidados. E nesse sentido, relativamente a este painel, ofertas e hospitalidades, neste momento só temos a confirmação do ex-deputado Jorge Lacão, o único orador confirmado para este painel. Os demais que estavam inicialmente previstos, portanto, declinaram ou manifestaram indisponibilidade para participar nesta conferência. Nesse sentido, portanto, neste painel só temos este orador. Passando adiante, relativamente ao painel do Código de Conduta, Caracterização de Deveres e Disciplina Parlamentar Interna, temos confirmados Paulo Trigo Pereira, antigo deputado da Assembleia da República. Aguardamos confirmação de Mónica... Eu peço desculpa se estou aqui a pronunciar mal o nome, Omeyer, Presidente do Comitê Consultivo sobre a Conduta dos Deputados do Parlamento Europeu, portanto, aguardamos confirmação. Temos confirmação do Coordenador do Estudo Ética e Integridade na Política, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Dr. Luís Sousa, também está confirmado. Passando adiante, relativamente ao painel Registro de Interesses e Outras Obrigações Declarativas, das 15 horas, temos confirmação de Pedro Filipe Soares, antigo deputado da Assembleia da República, temos confirmação também da Presidente para a Entidade da Transparência. Aguardamos confirmação do representante da Fundação Manuel Jiménez Chabad. Pronto. Este é o ponto da situação relativamente a este painel. Adiante. O painel das incompatibilidades e impedimentos, regime aplicável a sociedades e familiares titulares de cargos. Aguardamos confirmação do antigo deputado da Assembleia da República, Guilherme Silva. Temos a confirmação da Presidente da Transparência e Integridade da Associação Cívica, Margarida Mann. Tínhamos endereçado um convite à senhora professora Carla Amado Gomes, que não manifestou, portanto, que não tem disponibilidade para participar. Nesse sentido, temos aqui, portanto, vamos endereçar ainda hoje o convite. Eu penso que isto já tinha sido consensualizado, no sentido de dirigir convite ao senhor professor Francisco Marques. Francisco Marques, senhor deputado, é certo, não é? Pronto. Este painel ficaria composto, caso haja disponibilidade por parte do Sr. Professor Francisco Marques. No demais, relativamente ao painel que integra, portanto, os representantes dos grupos parlamentares, apenas temos a confirmação dos senhores deputados indicados pelos grupos parlamentares, do grupo parlamentar do PS e do grupo parlamentar do LIVRE. Este é o ponto da situação que temos até ao momento. Obrigada.
Eu não tinha todos esses elementos, ainda assim temos uma pessoa confirmada para o primeiro painel, duas pessoas confirmadas para o segundo, duas pessoas para o terceiro e uma para o quarto, por aquilo que percebi. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vamos ouvi-lo.
Eu só sugiro que fizéssemos isto de uma forma mais eficiente e organizada, porque estamos a fazer aqui a discussão e picar um a um as alterações sem termos informação sobre se as razões pelas quais as pessoas não podem vir é por causa da data ou é mesmo indisponibilidade. Se calhar marcávamos mesmo uma reunião mesa e coordenadores, e pedia mesmo isso, guardei até aqui, até este momento, só porque mas também não estava marcada, há outras comissões a decorrer e, como já viu, nós não temos mais ninguém do grupo parlamentar e eu próprio tenho uma diligência noutro local, portanto, se fosse possível só coligir toda a informação, ver onde é que há falhas e dar seguimento àquilo que nós também tínhamos feito na transparência, que foi enviar novas sugestões, mas tentativamente, respondendo à pergunta, manter a data e tentar preencher o que ainda existisse de disponibilidade, o que ainda faltar, quero dizer. Portanto, é só isso.
Muito bem. Foi difícil coligir a informação porque ela está relativamente dispersa e a razão pela qual resolvi suscitar este ponto nos outros assuntos foi porque hoje é dia 4 de fevereiro e o evento está agendado para dia 25, pareceu-me que não era conveniente adiar muito mais. Eu tinha a inscrição do Sr. Deputado Fábio Figueiredo e do Sr. Deputado Silvério Regalado, não sei quem se inscreveu primeiro. O Sr. Deputado Silvério Regalado tem a palavra.
Eu em 30 segundos, até porque já percebi que há muitas pessoas com pressa. A questão é que, tendo sido feitos já vários contactos para o dia 25, portanto, temos já uma série de confirmações, eu julgo que é mais prudente mantermos a data de 25 e tentarmos arranjar substitutos para aqueles que não podem vir. E esse acho que, enfim, acompanho o deputado Pedro Delgado Valos para que possamos, enfim, mais rapidamente possível resolver isto.
Obrigada, Sr. Deputado. É que essa era uma decisão que era relevante, de facto, tomar hoje. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para informar que o Sr. Deputado, Sr. ex-deputado Pedro Filipe Soares, por força de mudança da data, deixou de ter disponibilidade para participar. Teria muito gosto, mas na 25 de fevereiro seria impossível. Ele tinha aceitado o convite quando a primeira data que tínhamos indicado e agora deixou de ter disponibilidade para o efeito, mas creio também que melhor é tentar aguentar a conferência para o dia 25 e preencher o quadro. Até lá.
Muito bem. Senhor Presidente da 14ª, tem a palavra.
Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só quero dar aqui a nota de que, em função da resposta aos convites que foram endereçados, e sempre que os convidados manifestaram indisponibilidade para a hora, nós tentámos sempre acomodar, daí termos alterado o painel das 3 para das 10 e vice-versa. Portanto, tentámos acomodar, em função da disponibilidade manifestada pelos convidados, acomodar aqui nos painéis. Agora, nas respostas em que não manifestaram de todo disponibilidade, pois não nos resta outra solução, senão arranjar-se, portanto, substitutos.
Muito obrigada. Isso significa que foi tomada uma decisão importante, que é manter o evento no dia 25 de fevereiro e, portanto, caberá agora aos grupos parlamentares fazerem sugestões para preencher as lacunas nos vários painéis, o que significa que podemos...
Já devo fazer em tempo útil, porque realmente não temos... Sim. Já muito tempo a nosso favor, não é?
Bem, muito obrigada. Um bom resto de dia a todos. Obrigada.